ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, a Bíblia é um livro muito interessante, né? Porque ele é histórico, ele conta a história, né, do povo de Israel, ele conta a história, né, todas as histórias bíblicas. Ele é um livro também espiritual, claro, né, poderoso, é um livro que fala conosco de forma espiritual, que trata das coisas espirituais. E ele é um livro que foi composto ao longo de séculos e séculos e séculos. Vários autores, não é um autor só, não é uma pessoa que escreveu a Bíblia. E como de tudo isso conseguiu ter uma concisão e não se contradizer, é um milagre de Deus. Porque se a gente juntar três de nós aqui para discutirmos o mesmo assunto, talvez a gente vai ter opiniões diferentes. Três. Imagina todos esses personagens bíblicos, quantas pessoas são citadas e participaram da criação da Bíblia, e todas apontando para o mesmo objetivo: Deus e o plano da salvação em Jesus. E por isso só já existe um mistério nesse livro aqui, o livro da capa preta. Já existe um grande mistério aqui, mas que não é mistério para nós, porque ele é revelado através do Espírito Santo. E é a respeito dele que nós vamos compartilhar aqui nessa manhã. E o que Deus colocou no meu coração para falar aqui nessa manhã é ouvindo a voz de Deus. A gente vê, então, ao longo das histórias bíblicas, da narrativa bíblica, vários exemplos de homens e mulheres que ouviram a voz de Deus, né? A gente pode pegar, você talvez já pense em alguém aí, algum personagem bíblico que você lembra que ouviu a voz de Deus. Samuel, por exemplo, vocês lembram? Então Deus chamava Samuel, ele estava se preparando para dormir e ele achava que era Eli quem estava chamando ele, e tem aquela história, né, que ele vai até Eli e ele fala: vai dormir, que não sou eu que estou te chamando. Deus estava falando com ele, chamando ele. E não só Samuel, vários outros homens, os profetas de Deus ouviram a voz de Deus. E eu fico pensando, qual de nós não gostaria de ouvir a voz de Deus? Você gostaria de ouvir a voz de Deus? Seria muito interessante, né? Ouvir de forma audível, assim, Deus falando, Deus te chamando, Deus falando alguma coisa com você. E eu creio que Deus já tem falado nos nossos dias. Deus já tem falado nos nossos dias. Mas talvez nós que não estamos discernindo a voz dele. Assim como Samuel não conhecia a voz de Deus ainda. E ele achava que era Eli, ele achava que era natural. E muitas vezes Deus está falando com a gente e a gente está achando que é algo natural. E é um chamado espiritual. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Muitas vezes Deus vai trazer a voz dele te exortando, ou então confirmando algo para você que você tem orado, te dando instruções de como você agir. Deus pode falar de várias maneiras na nossa vida, mas nós temos que aprender a ouvir a voz dele. Não é que Deus não fale, nós que precisamos ouvir. Amém? Abre comigo, Salmos 14, versículo 2. Salmos 14, versículo 2. Quem achou, diga amém aí. Ah, glória a Deus. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Aí tem uma outra versão que fala assim: Deus olha dos céus para os homens para ver se existe alguém que o entenda e alguém que lhe busque. Isso aqui é tremendo, porque Deus está olhando para nós agora e está procurando se tem alguém que consegue entender a voz dele. Deus olhando do céu, você imagina essa cena? Olhando do céu e procurando uma pessoa que consegue entender a voz dele. Porque quando a Bíblia fala assim, que determinado homem ouviu a voz de Deus, meu irmão, no grego e no hebraico, essas palavras, no nosso português, ouvir é uma coisa e obedecer significa outra, não é? Ouvir é uma coisa, mas na Bíblia, sempre quando vem assim, então fulano ouviu a voz de Deus, não é que ele ouviu com o ouvido, é que ele obedeceu a voz de Deus. Do mesmo modo como a gente fala, meu pai me dava conselhos quando eu era criança, e olha, glória a Deus, porque eu ouvi a voz do meu pai, ouvi o conselho do meu pai. Não é que você ouviu o conselho dele, você obedeceu. Então, ouvir a voz de Deus não basta, nós temos que obedecer o que Deus fala. Porque Deus está procurando esse tipo de pessoas. Lá do céu Ele está olhando para nós e vendo se vai existir alguém que vai obedecer o que Ele pedir. Deus vai falar com você, Deus vai falar comigo, mas eu tenho que estar disposto a não só ouvir, eu tenho que estar disposto a obedecer. Porque ouvir a voz de Deus por ouvir vai ser apenas uma experiência. Olha, eu ouvi Deus falando meu nome, ah, que legal, e aí? O que você fez a respeito disso? Ah, nada. O que adiantou? Então, nós vamos pegar o exemplo da vida de um personagem bíblico, que muitas vezes a gente não dá muito crédito para ele, mas que foi importantíssimo no plano de Deus, que foi José, marido da Maria, né? Que teve Jesus. Vamos comigo em Mateus 1. Mateus 1. E então aqui a gente vê Deus falando com José. Você se lembra? Mateus 1, versículo 18. E com essas conversas que Deus teve com José, Deus foi me mostrando algumas formas como Ele fala conosco. Qual é a maneira que Ele fala com a gente? Mateus 1, 18. E foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que eles se unissem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. E José, por ser o seu marido e um homem muito justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como a sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Amém. E aqui então Deus fala através de um anjo com José pela primeira vez. E vamos tentar entender um pouquinho o contexto dessa situação. José, a Maria prometida em casamento, então eles estavam trazendo para os nossos dias, eles estavam noivos. Amém? Eles ainda não tinham se casado. E eles estavam noivos, e eu imagino José planejando o seu futuro com Maria. Eles iam começar uma nova vida. Quem passou a fase do noivado aí, você lembra? como que foi a fase do noivado? Você planejando os preparativos do casamento, você planejando como é que vai ser, onde que eu vou morar, e aquela fase, né, do começo, aquele início de uma nova família, tantas expectativas, tantos sonhos, tantos planos, algumas inseguranças, e de repente chega essa notícia para José. Maria fala: estou grávida. Meu irmão, José era homem como eu e como você. Imagina como isso caiu no coração dele. Pensa bem. Às vezes a gente vê o texto bíblico e se esquece que ele é construído sob vida de pessoas normais. O que você faria, homem, você que está aqui? A sua esposa está grávida, sua noiva fala que está grávida, mas não é seu. Não é seu que você tem certeza, você nunca se relacionou com ela. Essa notícia chegou ao coração dele, e aqui fala que o que ele fez? Mas ele era um homem justo. E então, fala que o quê? Ele pensou a respeito disso e falou: eu vou anular esse casamento. Já era. Os meus planos foram por água abaixo. E ele tanto era justo que nem quis expô-la. Ele podia ter postado na internet, né? Ido para o Facebook, hoje em dia as pessoas fazem isso, né? E ele falou: não, vou anular de forma secreta esse casamento e vou tocar minha vida, agora acabou os meus planos. Agora não dá mais, não era aquilo que eu planejei, mas que eu acredito que era o que a maioria dos homens faria. Mas ele tem um encontro com Deus e Deus vem falar com ele. E Deus fala: José, não tema receber Maria, porque o que dela foi gerado é da parte do Espírito Santo. Deus traz uma instrução para ele: não é nada disso que você está pensando, ela não te traiu, é um plano de Deus na vida de vocês, da sua família. Deus escolheu aquele homem e aquela mulher para viverem o sobrenatural de Deus, e ele estava num dilema, meu irmão. Ele vivia um dilema entre fazer a vontade dele e obedecer à voz de Deus. Porque ele estaria assumindo uma grande responsabilidade. Ele estaria assumindo um filho que não era dele. Era de Deus, mas não era dele. E eu vejo que muitas vezes Deus fala dessa maneira com a gente. Deus vem e fala algo que é totalmente contrário aos nossos planos. Às vezes a gente está colocando diante de Deus situações e pedindo confirmação, e sempre a gente quer que seja do nosso jeito. Não é assim? Deus, eu estou sonhando com esse carro, Deus, então me dá esse carro. Deus, eu estou sonhando com essa faculdade, então me dá essa faculdade. A gente não dá a oportunidade para ser da vontade de Deus. A gente quer ouvir a voz de Deus, mas se Ele falar o que a gente quer ouvir. Mas muitas vezes Deus vai falar algo que não é o que você quer ouvir. Muitas vezes Deus vai falar algo que é o contrário ao que você planejou. José planejou o quê? Se separar de Maria. Mas o que Deus falou para ele? Continua com Maria. Muitas vezes Deus vai contra os seus planos. Muitas vezes Deus vai falar contrário às suas decisões. Todos nós aqui temos a nossa vida e a gente vai vivendo ela e vai tomando decisão. Todo dia você toma decisão. Eu também, nas grandes e nas pequenas coisas. E Deus pode dar direção nas grandes e pequenas coisas. Mas muitas vezes Ele vai falar algo que não é o que você gostaria de fazer, meu irmão. E quem aqui quer ouvir a voz de Deus, quando não é o que a gente quer fazer? Como eu perguntei no começo, quem gostaria de ouvir a voz de Deus aqui? Amém! Mas ouvir a voz de Deus é obedecer. Amém! E quando Deus fala algo que não é o que você quer ouvir, você vai obedecer? Eu vou obedecer? Não, a gente não pode obedecer a Deus só quando nos convém. Ah, Deus falou comigo, Ele confirmou tudo que eu tinha planejado. Lindo, maravilhoso. Deus falou comigo, ó, e Ele me impulsionou, estava tudo engatilhado, eu só estava esperando Deus confirmar, e Deus confirmou, Deus falou comigo. Glória a Deus, e a gente testemunha na igreja, e fica feliz. Mas quando Deus vem e diz um não, como é difícil aceitar um não de Deus. Como é difícil ouvir, não é para o norte, é para o sul. Você está planejando, você já fez as malas, você já está tudo pronto, você já comprou a passagem, você vai para o norte, né? Não, não é para o norte, você vai para o sul. Jonas fez isso. Deus fala para ele, Jonas, você vai para Nínive. Ele pega um navio e vai para Tarsis, oposto. Geograficamente oposto ao que Deus tinha mandado ele fazer. E aí muitos crentes fazem isso, meu irmão. Eu nem vou falar para pessoas do mundo, que pessoas do mundo não têm discernimento para ouvir a voz de Deus. Por quê? A palavra diz que o inimigo cegou-lhes o entendimento. Essa palavra é para nós que estamos aqui. Muitas vezes Deus fala conosco, não entre por esse caminho, não faça dessa maneira, e a gente teme e faz. E aí a gente começa a colher consequências, porque não ouvimos a voz de Deus. E Deus é tão maravilhoso que se a gente pede socorro, Ele vai lá e ainda ajuda a gente. Vamos ouvir a voz da igreja, mesmo que seja um não, igreja. Vamos ouvir a voz de Deus, mesmo que da parte dEle seja um não na sua vida. O sim é gostoso de ouvir. Mas muitas vezes Deus vai falar, não, não é dessa maneira, é de outra. Quem está pronto para ouvir a voz de Deus aí? Amém? Outro personagem bíblico que também ouviu o não de Deus, Davi. Para a gente não se estender no texto, mas Davi, irmãos, Davi construiu, passou por uma fase da vida dele de luta, luta literalmente. Guerreia contra os inimigos, fugindo de Saul. A vida de Davi não foi fácil, não. Mas chegou um ponto da vida dele que estabilizou. Vamos dizer assim, trazendo para os nossos dias. Ufa, agora sim, minha vida já estabilizou, consegui comprar uma casa, tenho um salário que já paga minhas dívidas, a família está bem encaminhada, está tudo certinho. E Davi chegou nesse ponto da vida dele. E ele olha em volta. Ele fala, eu tenho um palácio lindo, maravilhoso, e a casa de Deus é uma tenda. Não, eu vou construir um palácio para Deus, mas aquele palácio para Deus. E ele tem esse desejo no coração dele, eu vou construir uma casa para Deus. E aí, diante do profeta, o profeta fala segundo o próprio coração, achou uma boa ideia. Faz isso mesmo, Davi, acho que vai ser legal. Mas Deus vai lá e fala com o profeta, não, 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 volta e fala, Davi, não é você que vai construir o palácio para mim, não. Porque você é um homem que tem sangue nas mãos. É o seu filho que vai construir. E Deus vai e traz um não para Davi. Davi já estava separando dinheiro, já estava escolhendo terreno para construir o templo. Já estava tudo planejado. E Deus fala para ele, não. Davi ficou chateado, Davi insistiu em fazer aquilo. Não, Davi ouviu a voz de Deus e falou, tá bom, então eu vou juntar dinheiro aqui para o meu filho, já está com tudo encaminhado, já vou preparar o projeto, já vou guardar lá na poupança o dinheiro, quando esse menino tiver na hora de construir, ele já vai estar tudo engatilhado. E ele aceitou o não de Deus. Ser crente maduro, meu irmão, é aceitar um não de Deus. Você está pronto para aceitar o não de Deus? Amém. Se Deus falar sim, eu vou. E se Deus falar não, eu não vou. Talvez eu já tenha falado não para você. E você está insistindo. Ah, não. E a gente, o nosso coração é enganoso, né? A gente pede, Deus, fala comigo, confirma para mim essa situação. E Deus fala, não. A gente fala, não. Vou orar mais um pouco. Deus, fala comigo, querendo sim. E Deus já falou, não, não é. E você ali, não, mas espera aí, eu tenho que continuar orando. E Deus, Deus. E a gente não entrega aquilo nas mãos do Senhor. Não aceita o não de Deus. Ouvir a voz de Deus. Quando a gente falou no começo, quem quer ouvir a voz de Deus? É lindo, né? Mas às vezes ouvir a voz de Deus é obedecer, que não é para fazer do nosso jeito, é do jeito dele. E aí, José assume aquela responsabilidade obedecendo a voz de Deus. Olha o versículo 24 de Mateus 1 aí, ó. Porque Deus falou com ele em sonho, né? Você lembra? Ao acordar, Mateus 1, 24, amém? Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Simples assim, ele obedeceu à voz de Deus. E então, ele assumiu aquela responsabilidade. Fica ligado, meu irmão. Deus já está falando com você. Já tem falado na sua vida. Ele só está procurando quem consegue entender a voz dele. Então, a vida daquele casal, eles tocam a vida, José em obediência a Deus, assumindo aquela responsabilidade, em obediência ao que Deus havia falado para ele. E eles tocam aquele período de gravidez todo, e então Jesus nasce. E então, mais uma vez, Deus vem falar com José. Vamos um pouquinho para frente agora no capítulo 2, versículo 13. Mateus 2, versículo 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José, em sonho, de novo, né? O homem sonhador, José, né? O anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome esse menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar este menino para matá-lo. E aqui então, o bebê nasceu, José já tinha sua vida ali, os planos dele eram ali em Israel, e Deus vem com algo novo para José. Da onde Deus tirou isso, vamos dizer assim, né? José, agora você vai se mudar lá para o Egito, você vai mudar, sai de Israel. Não é, entenda, meu irmão, ele não iria só mudar de cidade, ele ia para um outro país. Ele iria para uma outra cultura, para um outro idioma. Deus mudou a vida de José de cabeça para baixo, tirou ele da zona de conforto. E Deus traz algo totalmente novo. Eu imagino que nunca tivesse passado na cabeça de José morar no Egito. Mas Deus vem para proteger aquela família, porque Satanás estava investindo, estava usando a vida de Herodes. Porque, meu irmão, se tem uma coisa que Satanás faz é investir contra a sua vida, saiba disso. E muitas vezes Deus vai te dar, trazer um livramento através de uma palavra que você nunca imaginou. Nunca imaginei morar em Egito. Eu vejo o Rafa e a Aline lá em Borba. Né? Como Deus fez com José, vai para o Egito. Eles nunca imaginaram, Borba, mas foi um sonho que partiu do coração de Deus na vida deles, e eles obedeceram à voz de Deus, pegaram os meninos, as crianças, foram para uma cidade que nunca tinham visto, em obediência à voz de Deus, porque Deus tem um plano na vida daquela família e daquela cidade. Assim como Deus tinha um plano na vida de José, de Maria, aquele menino precisava ser protegido. Então Deus vem para José, que era a autoridade daquela família, e faz: vaza, vai para o Egito, vamos mudar um pouco as coisas, vamos mudar a sua vida. E muitas vezes, meu irmão, Deus vem e fala algo que faz um turbilhão na nossa vida, uma grande mudança. Muitas vezes Deus tira o nosso comodismo, Deus tira a nossa zona de conforto, Deus tira a gente daquele lugar seguro, natural. Parecia que José estava num lugar de segurança, mas ele não estava. Então Deus faz isso na vida daquela família. Deus pediu algo que não estava nos planos dele, mas estava nos planos de Deus. E muitas vezes Deus vai trazer isso para a sua vida. José achava, imagino eu, que a segurança estava em Israel, mas a segurança está em obedecer à voz de Deus, meu irmão. Talvez você esteja se apegando ao seu emprego, ao seu salário. Talvez você esteja numa situação aí achando, não, isso aqui que é seguro. Obedecer a Deus é mais segurança do que isso que você tem. E tem que ter coragem para sair de Israel e ir para Egito. Estou falando no mundo espiritual. Obedecer a voz de Deus, largar a nossa zona de conforto, meu irmão, não é fácil. Você largar a segurança do natural. José tinha uma história em Israel, tinha os parentes dele ali, ele sabia, ele tinha um endereço, ele tinha um CPF, ele era cidadão de Israel. Agora ele vai lá para o Egito, é estrangeiro, vai morar lá com a família dele. Onde que eu vou trabalhar? Imagina as dúvidas no coração de José. Porque ele, como eu falei, ele era homem. E agora o que, que eu vou fazer lá? Onde que eu vou morar? Onde que eu vou trabalhar? Não vai ter parente nenhum lá para me ajudar com essa mulher, com esse menino pequeno. Quando chorar com cólica à noite, a mãe não vai estar perto para ajudar. E ele passa a mão naquele menino, na esposa, e eles vão. Saem da segurança do natural. E muitas vezes, meu irmão, se prepara, porque muitas vezes Deus faz isso com a gente. Tira a gente da nossa segurança natural. Mas é aí que é a hora da gente crescer. Porque agora a gente vai caminhar dependente só de Deus. E quando a gente está na dependência só de Deus, meu irmão, a nossa vida cresce. A nossa vida espiritual deslancha, porque você perde aquela segurança no homem, aquela segurança no seu salário e tudo, e agora só dependo de Deus. Amém? Quantos estão prontos para ouvir a voz de Deus quando Ele te tirar da zona de conforto? Quantos estão prontos? Amém, né? Quem quer ouvir a voz de Deus aí? Ainda está aguentando ouvir a voz de Deus? Meu irmão, se prepara. Às vezes Deus faz um chacoalhar na nossa vida e a gente tem que ter coragem para obedecer a voz dEle. Abraão, um personagem bíblico chamado de pai da fé. Não foi isso que Deus fez com ele? Deus aparece para Abraão e fala o que, Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus tem um chamado na vida de Abraão que ele não contou o filme inteiro. Ele falou, sai e vamos. Mas eu vou para onde, Deus? No caminho eu te conto. Eu vou te mostrar a terra. Vamos, obedece. Por isso que ele é chamado de pai da fé. Porque a palavra de Deus fala que ele creu em Deus. E é interessante que no Novo Testamento fala que Abraão creu em Deus. E isso lhe foi creditado como justiça. Isso aqui é tremendo, meu irmão. Porque quando você obedece a voz de Deus, lá no céu, eu imagino que tem uma conta, que é depositado um crédito na sua conta lá no céu, quando você obedece a voz de Deus. Porque é isso que aconteceu com a vida de Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Tiglin, bota na conta de Abraão aí. Ele creu em mim, ele obedeceu a minha voz. Esteja pronto para obedecer a voz de Deus. Isso vai te ser creditado como justiça. E então aquela família vai até o Egito e fica lá protegido no esconderijo do Altíssimo, amém? Eles estavam guardados no esconderijo do Altíssimo ali, à sombra do Onipotente, eles estavam descansando. E Herodes, querendo matar aquele menino, e não achou aquele menino, porque Deus já tinha um plano de escape. E então, se passam mais algum tempo, e José lá naquele Egito, com Maria, com Jesus, esperando o que, ia ser, o que, ia acontecer, e então Deus novamente vem falar com José. Vamos um pouquinho para frente, Mateus 2, 19 agora. E Deus fala pela terceira vez com José. Mateus 2, 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, mais uma vez, lá no Egito agora, amém? E disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois já estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mais uma vez, esse homem obedeceu à voz de Deus. E agora então, Deus traz para ele um novo tipo de ordem que muitas vezes Deus faz na nossa vida. Volta. É tempo de você voltar. José, agora você está aí, legal, você saiu de Israel, se passaram 2 anos, você está aqui, agora que você conseguiu estabilizar a sua vida, agora vamos voltar agora. Agora é hora de voltar para Israel novamente. E eu vejo que, meu irmão, muitas vezes, quando Deus traz uma palavra dessa para a gente voltar, parece que a gente está andando para trás. Não é? Às vezes a gente olha assim, ah, Deus moveu e a gente vai para frente. Não, mas agora é hora de voltar. Parece que a gente está retrocedendo. Mas não é. Se Deus mandou voltar, volta, meu irmão. E para voltar, não é fácil, meu irmão. Quer um exemplo? A pessoa sai da igreja. É fácil sair da igreja e voltar. Difícil, não é? Voltar não é fácil não, meu irmão. Parece que talvez a gente possa pensar assim, ah, agora essa foi a mais fácil para José, porque ele ia voltar para Israel. Mas, meu irmão, voltar nunca é fácil. Quer um exemplo? O filho pródigo. Aquele menino tomou as decisões baseadas no seu coração. Aquele rapaz pega o seu dinheiro, vai, gasta. Beleza, e para voltar? Agora. E a vergonha? O que, vão falar de mim? Eu imagino, né? Pode ter passado esse tipo de pensamento no coração de José. Eu vou voltar para Israel, vão falar o quê? Chegou, é, mas você não ia ficar rico lá no Egito? Você não foi para lá, né? Não é Deus que te mandou ir para o Egito? Por que, você voltou agora? Se Deus te mandou ir para o Egito? Mas ele estava voltando em obediência à voz de Deus, meu irmão. E muitas vezes é tempo da gente retornar. Deus fala para a gente, volta às primeiras obras, volta para o ministério que você deixou. Se você está aqui hoje voltando para a igreja, meu irmão, é a palavra de confirmação na sua vida. Volta para a igreja. Deus está falando para você. Volta. Muitas vezes Deus fala dessa maneira. Talvez você vai voltar para o emprego antigo. Talvez você vai voltar para o endereço antigo. Não é andar para trás, é ouvir a voz de Deus do mesmo jeito. Tem que ter coragem para ir para o Egito, mas tem que ter coragem também para voltar para Israel. É a mesma voz que falou e é a mesma obediência que Deus requer. José, então, a vida, você imagina esse período da vida de José, como foi turbulento, né? Estava para casar, e aí uma mulher está grávida, e Deus fala, fica com essa mulher, rapaz, tá bom, agora que eu vou estabilizar, não, agora você sai daqui, vai lá para o Egito, chega lá no Egito, quando está se estabilizando, não, agora volta para Israel. Meu irmão, Deus fez um rebuliço na vida desse homem. Mas Deus escolheu ele, porque ele era um homem justo e obedecia à voz de Deus. E tudo deu certo na vida dele. Tudo deu certo na vida dele. Por quê? Porque ele escolheu obedecer. Ele poderia ter metido os pés pelas mãos, como a gente fala, né? Poderia ter feito uma grande bagunça nessa história toda. Mas não, ele foi obediente a cada etapa da vida dele. E eu quero te falar uma coisa aqui, pensa comigo. Deus não poderia ter contado a história inteira para José? Não poderia ter falado assim, José, ó, a sua mulher vai ficar grávida, do mesmo jeito como ele falou para José, ele poderia ter dado sonho antes. A sua mulher fica grávida, fica tranquilo, eu vou levar vocês para o Egito, fica tranquilo, depois eu vou trazer vocês de volta, tá bom? Não, Deus foi falando por etapas na vida dele. E Deus às vezes faz assim, às vezes Deus fala um negócio que a gente não está entendendo o plano inteiro. Mas é obedecer que vai te fazer ir para a próxima etapa. Deus não revela o sonho todo, mas Deus te coloca um objetivo. Ó, agora o objetivo é ficar com Maria, eu vou obedecer. Agora o objetivo é ir para o Egito, eu vou obedecer. Agora o objetivo é voltar do Egito, eu vou obedecer. O que Deus tem te pedido nesses dias, meu irmão? Pensa agora, o que Deus tem falado com você? Talvez você não está entendendo o plano todo. Obedece. Obedeça. Amém? Amém, igreja? E então, olha só, o versículo 22. Mas ao ouvir que Arquelau, que estava reinando na Judéia no lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá, e tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. E assim se cumpriu o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então, José está voltando, imagina, com as malas, com o bebê de 2 aninhos já, com a esposa, estão voltando para Israel, e Deus mais uma vez avisa ele, ó, o filho de Herodes ainda está reinando na Judéia, porque ele morava na Judéia. Imagina, vamos trazer para os nossos dias, ele morasse no estado de São Paulo. Judéia era uma região e Galiléia era uma região vizinha. Então nós temos o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro. E até nisso, nos mínimos detalhes, Deus falou com ele, ó, você vai voltar para Israel, mas não fica onde você morava antes. Você vai morar um pouco ali. Deus deu endereço certinho para José morar com Maria e Jesus. Você vai lá para a cidade de Nazaré, tá bom? Mora lá. Meu irmão, se a gente obedece a voz de Deus nas grandes coisas, Deus vai começar a falar até as mínimas coisas para você. Deus vai dar a placa, Deus vai dar um endereço. É tão bonito quando a gente vê o testemunho assim, né? Não, Deus me deu o nome da pessoa, até o nome da pessoa. Se a gente não obedece nas grandes coisas, como Deus vai falar as mínimas coisas? Nas principais, a gente não obedece. Porque José veio obedecendo a voz de Deus, veio entendendo que era da parte de Deus e veio cumprindo com tudo que Deus pedia, Deus deu até o endereço que ele ia morar, meu irmão. Deus já tinha preparado uma casa para José lá em Nazaré. Escolhido, lugar tranquilo. Saiu lá de Jerusalém, daquele polo, vamos morar no interior agora. E eu imagino, a Bíblia não relata, mas eu imagino as portas que Deus foi abrindo na vida de José, para que tudo isso se concretizasse. Você imagina? Né? Na parte da profissão, tudo se arranjando. Quando você obedece a voz de Deus, meu irmão, tudo dá certo. Tudo dá certo. Mas cabe a nós ouvir a voz de Deus. Você quer que Deus te diga os detalhes? Obedeça no básico. Quer que Deus te dê as mínimas coisas, os detalhes? Qual que é a cor do carro, Deus? Qual que é a casa, Deus? Me fala o nome da pessoa, Deus. Obedece no básico. E para a gente concluir, a gente não pode se esquecer que todas essas ordens de Deus na vida daquela família faziam parte do plano de salvação para você e para mim. Você já pensou nisso? A vida de José foi mudada porque Deus tinha um plano de salvação para você e para mim. E se ele não tivesse obedecido? Eu creio que esse plano se cumpriria, porque Deus é Deus. Mas ele teve a oportunidade de fazer parte do plano de salvação para a humanidade. Deus tinha algo maior na vida de José e Maria do que só os objetivos pessoais dele. Por isso que Deus deu aquelas ordens. E Deus também tem objetivos maiores do que só as suas vontades e as suas necessidades. Deus quer te usar, meu irmão. Sabia disso? Talvez você esteja aí, mas eu estou aqui lutando para viver a minha vida, eu estou querendo ouvir a voz de Deus para resolver os meus problemas. Deus tem muito mais do que só resolver os seus problemas. Deus vai ajeitando a vida da gente porque Ele quer te usar, Ele quer te colocar no lugar onde Ele quer que você seja diferença. Que você não seja só um pagador de boleto, que você seja um instrumento nas mãos dEle. As decisões que José tomou de maneira bem prática da sua vida, cada decisão daquele ali, meu irmão, que ele estava tomando em obediência à voz de Deus, era um cumprimento de profecia. Ah, decidiu morar em Nazaré, mas tinha uma profecia: Jesus será chamado Nazareno. Decidiu ir para o Egito, tinha uma palavra profética: do Egito chamei meu filho. Profetas que tinham profetizado anos antes, mestres e mestres da lei tentavam discernir aquela profecia. Se cumpriu na vida de José e Jesus por um ato de obediência à voz de Deus. Quer que as palavras proféticas se cumpram na sua vida? Obedece à voz de Deus. José, de forma bem prática, ali decidindo: não, Maria, vamos, junta as malas, vamos. Não, Maria, eu te aceito como minha esposa. Ali, as profecias que tinham sido liberadas lá no Velho Testamento estavam se cumprindo na vida daquela família. Deus tem palavras proféticas para a igreja e Deus tem palavras proféticas para a sua vida. Elas vão se cumprir na medida em que nós obedecemos a voz de Deus, meu irmão. Comece a olhar a sua vida de uma maneira espiritual. Começa a olhar a sua vida não só para resolver os seus problemas, porque resolver seus problemas, meu irmão, a palavra já falou: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente chegar em um nível de obediência, de ouvir a voz de Deus e atender o chamado de Deus, meu irmão, nós não vamos mais nos preocupar com as nossas coisas, porque Deus já vai estar cuidando. É isso que Deus propõe lá em Mateus: busquem o meu reino, busquem minha justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Isso é promessa. Quem crê nessa promessa? Meu irmão, Deus está prometendo para a gente um estilo de vida que você não vai mais se preocupar com problemas do dia a dia, que Ele já vai cuidar de tudo. Quem quer ouvir a voz de Deus aí? Eu quero ouvir a voz de Deus. Para a gente concluir, gostaria de chamar o ministério de louvor para estar ajudando a gente. Jeremias 29, versículo 11 até o 13, para a gente concluir. Jeremias 29:11, amém? Uma palavra conhecida, mas que vai ser rema na nossa vida aqui. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Que pensamentos são esses? Pensamentos de paz, e não de mal. Para vos dar o fim que esperais. Então vocês me invocarão, e ireis, e orarão a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Aleluia. Vamos ficar de pé? Meu irmão, creia. Creia que Deus tem um grande plano na sua vida. Deus colocou isso muito forte para eu compartilhar com você aqui nesta manhã. Então recebe como da parte de Deus. Deus quer te lembrar. Deus tem um grande plano na sua vida. Que vai muito além de resolver esses problemas que você tem vivido hoje. Creia nisso. Deus quer te usar. Você é um escolhido de Deus. Deus tem um chamado para você. Assim como tinha um chamado na vida de José. Dentre tantos homens de Israel, Deus escolheu aquele homem. Porque Deus tinha um plano na vida daquele homem. E você? O que, que você tem que fazer diante desse plano? Que você não sabe, né? Deus tem um grande plano, mas eu não sei qual plano é. Do mesmo jeito que Deus tem um grande plano na minha vida, eu não sei exatamente qual é esse plano. Mas o que, que eu tenho que fazer? Obedecer o que Deus está me pedindo hoje, e Deus vai mostrar o próximo passo. Então eu obedeço e Deus mostra o próximo, e Deus vai mostrando assim, assim. O que Deus tem te pedido nesses dias? Para a palavra tem que vir para a gente refletir. Reflete na sua vida agora. O que Deus tem te pedido nesses dias para você fazer? Cumprir o plano de Deus, esse grande plano de Deus, é obedecer isso que Ele está te pedindo hoje. O próximo passo, espera Ele falar e você obedece. Nós vamos estar adorando a Deus com esse louvor e deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida. Amém? Aleluia.